Boa, vamos lá então, pra começar agora o segundo Nerd Coffee. Aqui é o Jeff Bastida, hoje eu tô um expresso bem concentrado.
Eu sou mineiro, eu vou de...
Eu acho que é pra fazer isso daí, velho. Já tá trocado já.
Eu esqueci, claro, o café. Era Mocatino, eu esqueci.
Aqui é o Bozo e eu estou de chai latte porque eu quero.
Aqui é o Japa, eu tô aqui com o meu chafé, porque o sono tá difícil.
Nossa, que triste.
Aqui é o Cadu e eu estou de lungo cortado.
De lungo cortado.
É uma finesse.
É isso aí, gente. Estamos no nosso segundo programa já. E como diria o Hulk Vingadores, a SD is an absolute win. Olha só. Acho que. Ah, não.
Olha só, ninguém destruiu nossos sonhos ainda.
Exatamente. Aqui, olha só. Pra mim, isso aí é um baita de um.
Vamos chegar ao segundo episódio.
Toma um estalo de dedo
aqui. É isso aí.
Pra destruir seu sonho.
Da hora, gente.
Baita estalo.
Estamos muito felizes com a recepção do primeiro programa, estamos indo pro segundo agora, né? Ei. Vamos ver o que sai agora dessa nova loucura, mais uma pra vocês aí. Bom, a gente ouviu bastante aí o que o pessoal falou, muita gente falou que o nosso primeiro programa ficou longo e tal. Bom, acontece, a gente fala pra caralho mesmo. Mas agora a gente tá fazendo um programa mais curto agora, tentar fazer em uma horinha aí pra vocês curtirem. E a gente vai falar de um assunto aí que tá recente, que é a E3. A E3. O que é a E3, Cadu? Dá um sinopse pra galera aí.
E3 é Electronic Entertainment Expo. É a maior feira de games do mundo, a mais conceituada. É onde teve os maiores grandes anúncios nos últimos 20, 25 anos da indústria dos videogames. Famosa por grandes conferências de Sony, Nintendo, Microsoft, anúncios de grandes plataformas, lançamentos de consoles, lançamentos de jogos aguardados por décadas. E ela teve uma época que foi fechada só para jornalistas e outra época, como agora recentemente, voltou a ser aberta ao público em geral.
Mas lembrando que o primeiro dia é só jornalista, né? Quem pega todos os detalhes são jornalistas e hoje os influenciadores, né? Os youtubers também.
Isso.
A gente pode dizer então que a E3 é tipo um grande feirão Casas Bahia dos jogos?
Deve estar.
Eu acho que o pessoal não para a vida deles pra ver a porra do feirão Casas Bahia, né, cara?
Será?
Diga pelo senhor.
Seria o que
tem muita gente que para.
Pra quem gosta do pop de filmes e.
Comic Con.
Seria muito parecido em alguns conceitos, né? O problema, por exemplo, é que as grandes conferências das grandes empresas, elas não têm. Tipo, o público comum, por mais que ficasse na fila 3, 4 dias no sereno, não iria conseguir entrar, né? É realmente só para os convidados, né? Diferente na Comic Con, que se o cara ficar na fila lá no Hall H, que é o maior centro da conferência, lá onde tem as maiores conferências da Comic Con San Diego. O cara às vezes fica 3, 4 dias lá na fila, mas ele consegue sentar num lugarzinho lá no Hall H.
Mas tem que acampar, né?
Justo. Bom, mas aí, vamos abordar o que eu acho que essa é uma abordagem da hora, já que essa é uma feira de jogos.
Jogos?
A gente falar quais são os jogos que a gente achou mais interessante e que chamou a nossa atenção aí. Porque, no fundo, eu acho que dessa feira o que a gente quer saber é o que foi o jogo aí que eu vou querer comprar daqui a alguns meses, anos, etc, né?
Avengers, sem dúvida, Avengers.
Vamos começar? Nossa, destaque negativo, então.
Melhor jogo pra você pegar e enfiar no rabo aquele negócio.
Vai, vamos começar por baixo, acho que destaque negativo. Vingadores?
Não, esse
Vingadores!
É
muito...
Inclusive, eu lancei Vingadores. O desafio aí na semana pra ver quem ia descobrir o artista nacional que faz participação especial nesse jogo e vocês não descobriram.
Nossa, meu Deus do céu. Pra quem viu viu o trailer aí do Vingadores, que foi o que foi, meu irmão falou que teve um artista nacional aí que participou e a gente aqui do nosso grupo não faz ideia de quem ele tá falando. Então, Jô, quem que é
o artista que foi? Deixa eu dar um disclaimer aqui, pô. Deixa eu dar um disclaimer. Deixa eu dar um disclaimer. A mente do mineiro, pra quem não conhece, ela funciona de uma maneira um pouco diferenciada.
Então, peculiar.
Você pode se chocar muito com o resultado.
É, o Cid do Não Salvo é o novo Homem de Ferro.
Participação o Cid do Não Salvo.
Meu Deus, peraí. Como isso? Não é possível.
Vê. Cadê? Vê aí, vê o trailer.
De novo.
Aí, ó. Da igualzinho.
Nossa, não é igual, nossa. Cara. Para de fumar. Para de fumar.
Vou até dar um like aqui, ó.
Rapaz.
Ah, meu Deus. Então, gente, acho que esse é só o primeiro dos problemas do jogo dos Vingadores, né? Tem o Cid do Não Salvo.
Puta que pariu, velho.
Mas é, então, o que vocês acharam desse, mano?
Sei eu lá. Já falei, é um grandíssimo pedaço de merda. Você pegou uns dublê com um derrame cerebral e botou como os atores. Paga, gasta dinheiro pra botar esses filhos da puta, cara do ator naquela merda, seus filhos da puta. Quer fazer um triple A com orçamento de jogo de bosta? Vá se fuder.
Ah, é que assim, é que quando eu vi o trailer, realmente, quando você vê o trailer, tipo, pô, parece personagem de The Sims ali, né? Pra renderização toda. Pô, só
um
que,
pouco.
É que assim, no meu caso, até vendo as habilidades e tal, eu até penso em dar uma chance por ser Square Enix, né? Por conta dos RPGs que eles já fizeram e tal. Então, é, realmente, assim, pela cara, assim, na hora quando você vê a imagem ali da Viúva Negra aparecendo o Príncipe Charming lá do Shrek, né? Não é uma coisa muito agradável. Olha,
uma coisa, assim, que eu sempre admirei da Square Enix quando eles fossem fazer jogo, tipo, se você não vai me jogar hoje, vai fazer um triple A que você não vai investir o máximo que você tiver em renderização, faz caricato, cara. Tenta fazer o caricato, alguma coisa mais inteligente.
Então, mas, exato. Não, eu concordo. Porque pra mim o problema não é, tipo, porque muita gente fala, tipo, ah, não são os atores dos filmes, tá diferente. Pra mim, tipo, esse não é o problema. O problema é que, tipo, o gráfico ficou no intermediário muito merda entre o caricato e o realista. Porque hoje em dia você consegue fazer gráfico que, tipo, mesmo não sendo um ator com um rosto conhecido lá, você fala, não, isso aqui é uma pessoa de verdade. Só que os gráficos do jogo tá muito fraquinho, tá, tipo, parecendo coisa de Play 2. É, qual que é o problema pra mim? Porque, mano, você tem todo um hype de Vingadores que tá em alto agora, tipo, relançaram um filme até agora, né, pra ver se bate finalmente
vão,
a porra do Avatar.
Relançar.
Então, tipo, tá muito... Vamos relançar, obrigado. Tipo, então tá muito alto em Vingadores e os caras lançam um jogo que, tipo, sei lá, quebra essa expectativa, porque só dos gráficos falando já, né, tipo... E não, de novo, não tô falando dos caras parecerem ator, não, é só que tá um gráfico muito fraquinho do que você espera num jogo de um Vingadores da vida.
Mas tem que levar em conta também que jogos da Marvel, DC e afins nunca foram bem sucedidos e também...
Ah não, calma, tem Batman aí da DC que é bom. Não, então, pô, ó...
No geral, eu digo.
Batman, Arkham, os Arkhams da vida e o Homem-Aranha que já lançaram ano passado foram muito bons. Então, tipo, beleza, pode ter vários jogos aí que não são tão bons, mas a própria Marvel tinha um exemplo aí no Homem-Aranha, de um jogo que fez muito sucesso, foi muito bem feito, podia aplicar algo do tipo em Vingadores, do que foi mostrado na E3, tipo, tá bem longe ainda, e era a chance de fazer um jogo foda e vender, e sei lá, do que eles mostraram, deixou ao contrário, em vez de criar acho que é o hype pro jogo também, assim como tinha pro filme, eles quebraram tudo isso.
Sabe o que eu acho que poderiam ter?
Se você quiser um jogo bom da Marvel, excelente, que eu adorei jogar, Marvel Heroes Lego. Esse é o melhor que tem.
Nossa.
É bom, cara.
O que eu acho que poderiam realmente ter feito, assim, nesse trailer, é ter colocado as máscaras, tipo, deixado realmente caricato. O Thor com o capacete, a Capitão América com o capacete dele também, não mostrarem tanto a cara das pessoas.
Isso foi o que eu, né, mais achei bizarro, assim, tipo, mano, tipo, é um jogo de super-heróis. Você já, tipo, já tira a descrença pra caralho da pessoa, pô, é um jogo de super-heróis, que os caras voam, que os caras soltam um raio, caralho, a quatro. Por que que esses caras não estão usando, tipo, com o uniforme completo? Tipo, porque, ai, porque nos filmes eles ficam o dia inteiro, mas não, é os filmes, você não tá usando os atores dos filmes, você tá usando uns caras aleatórios. Meu, faz o personagem ser um personagem.
Poderiam ter feito.
Eu acho,
né,
que a intenção foi justamente mostrar que eram outros atores.
Mas mesmo assim,
não sei.
Tá mal realizado.
Não sei com qual intenção.
Pra ser CGI, pra não ser nenhum negócio em game, eu acho difícil isso daqui ser renderizado em game, cara, tá muito mal feito.
É, tá CGI. Né?
Pro poder que a geração de videogames tem hoje, tá fraco.
Assim, pra ser um AAA, eu realmente estou exigindo que seja um gráfico bom. Eu não ligo muito pra gráfico, na maioria dos jogos que eu jogo, mas se você vai me cobrar um jogo o valor de um AAA, cara... por favor. Tirei.
Então, mas e tal, a gente tá falando só de gráfico, mas aí na parte que mostrou da jogabilidade, que tinha uma parte que eles estavam meio que salvando a cidade. É, eu achei. Então, nem achei ruim, eu achei que não foi nada demais.
Jogabilidade.
Tipo, foi um jogo que hoje em dia, tipo, é muito fraquinho. Eu tava, tipo, andar, bater e correr, mas mostrou, sabe? Nada além disso, nada nem que fosse no nível de do próprio Homem-Aranha, que você tem, parece que, um sistema grande de combos, etc, tipo, e combinações, um God of War da vida. Só parece muito comum, muito
comum
do que você quer de um Vingadores. É. Exatamente, não convenceu.
Eu achei que essa o trailer em si foi pobre, porque ele não convenceu graficamente e ele não gastou nem 5% do trailer pra mostrar jogabilidade, pra você entender como é o jogo. Assim,
tipo,
ele passa pelo
rápido assim. Eu senti que aquilo ali assim, nem jogabilidade era.
Inclusive, isso é outro ponto que não teve, né, nessa convenção. Tipo, o pessoal, como eles estão focando pro ano que vem, que vai ter novos consoles e blá blá blá, esse ano eles não mostraram jogabilidade de quase nada.
Novos consoles, mais, entre aspas, também.
Que no geral foi certeza. Isso.
Como assim? Como assim?
Porque o único que lançou alguma coisa foi a Microsoft falando que estão começando a fazer.
De Scarlet.
É, eu acho que dificilmente sai ano que vem isso daí.
Caso, a melhor conferência foi a da Sony.
Da Sony
não...
Mas na E3, né? É, então, gente, pra quem não sabe, a Sony não participou da E3. Eu acho que o meu irmão tentou, eu não sei.
Eu não sei se ele foi, falou eu sério.
Engraçado.
Não. Eu fui levemente irônico.
Sagaz.
Mas
sagaz. Sagaz. Então, próximo jogo, agora vem um destaque positivo, Cyberpunk 2077, né?
You are breathtaking!
No, you are breathtaking!
Yeah!
Maravilhoso. Pois é, Cyberpunk, o novo jogo da CD Projekt Red, que é o...
Witcher.
Estúdio, né?
Estúdio.
Que faz o The Witcher também.
The Witcher,
tá? Com uma expectativa muito alta. Gordo, vai, Cyberpunk 2077, fala aí, quais são as suas expectativas para esse jogo, o que é esse jogo?
Bom, então, Cyberpunk 2077 foi algo que foi o que trouxe o pessoal urrando na E3, na conferência da Xbox, da Microsoft. É, o jogo vai ser baseado no RPG da década de 80, do Cyberpunk de 2077. É, a CD Projekt Red, que veio do Witcher, que fizeram o Witcher 3, que fez um grande sucesso, que fizeram um open world muito legal, com uma mecânica de jogabilidade muito legal. É, eles talvez vão trazer parte dos aprendizados do Witcher 3 para esse Cyberpunk, que vai ser um open world, que vai ser uma megalópole gigantesca que eles estão querendo trazer. É, você vai jogar como Vi, o mercenário, que ele tem o poder da chave para a imortalidade, e que eles estão falando que você vai poder mudar todas as características do seu personagem, todas as habilidades, até a forma de jogar, playstyle, que eles estão falando. Então vai ser um jogo que vai ser um open world, que você vai poder fazer tudo que você quiser no seu personagem. Isso daí é um pouco interessante, porque o que eu vi o pessoal comentando, eles estão com uma expectativa de, tipo, o seu personagem ser uma folha em branco e você criar o que você quiser, sabe, em questão de habilidade e tudo mais ao decorrer, né?
É, eles estão vendendo o jogo nessa pegada, né? Ser mundo aberto em todos os sentidos.
Então,
é mundo aberto que você vai ter muita missão pra você fazer, é mundo aberto no sentido que você vai personalizar seu jogador de mil maneiras. Sinto que ele é Vi, né? Nos trailers aparece um cara, mas ele vai poder, tipo, customizar até se ele vai ser homem, mulher, etc, né? Tipo, então, eles estão vendendo o jogo nisso, que vai ser muita customização, muita opção de caminhos que você pode jogar, né? E, tipo, a galera tá comprando.
Sim, eu acho, né?
Tudo
que eu
mostrado muito... de gameplay e tal, tá?
A minha impressão é de que o Cyberpunk 2077 vai ser como se fosse um Elder Scrolls, só que moderno.
Com Ghost in the Shell.
Moderno não, né?
Com Ghost in
the Shell. Eu não digo que vai ser muito igual ao Elder Scrolls, mas eu acho que a forma de você criar e fazer o que você quiser nas habilidades do seu personagem, isso eu acho que seria um ponto muito interessante se eles realmente fizessem isso. Porque uma coisa que eu gostava muito de Skyrim é você seguir pra fazer o personagem que você quisesse, do jeito que você quisesse, e isso era muito legal.
É Skyrim com Ghost in the Shell.
Ó!
Nossa, é verdade, caralho, isso... é bem por aí. Caralho. Nossa, mas falar isso é aquilo que, mano.
Meu amigo, você vai criar
uma expectativa, né?
Ou vai dar morte.
Mas assim, mas o trailer, pelo que eles mostraram, eu fiquei tentado a comprar. Assim, desde, né? Na verdade, desde os primeiros, eles já estão botando um hype bem grande em cima do jogo. Mas esse último aí eu fiquei, nossa, interessante, assim.
Sim.
Tentador.
É, a única, não, véio. A única coisa que eu achei que podia mostrar mais era mais do gameplay na mão das pessoas jogando, sabe? Eu sei que tava muito, ainda muito do que foi mostrado, ainda muito controlado. Aquele gameplay que
não, o gameplay,
não é livre, né? Tipo,
não, o gameplay é igual ao do Avengers. Gameplay igual do Avengers, não tem problema. Tem que relevar.
É, mas isso vai ser o ponto, tudo que a gente fala aqui é o ponto negativo dessa E3, né? Teve pouco gameplay, gameplay que teve foi nessa linha que era tipo. Meio que já gravaram alguém jogando, obviamente alguém conhece o jogo, então jogou direcionado porque tinha que fazer. Então ficou meio viciado, isso. Né?
Uma coisa que eu achei interessante é que assim, um dos produtores falou que vai ter três classes no Cyberpunk. Então, assim, eu queria ver como é que seria essa diferença no gameplay, mas.
Ah, proletário, burguesia.
E o clero, né?
É o quê? É média, é classe média. Clero, clero, isso, boa, clero.
Clero, caralho.
Os igrejas. Oh,
bardo, pode ser bardo também.
E vai ter o Nando Moura.
Nossa senhora.
Jesus.
As três classes, né, são é o Netrunner, são os hackers, tech, que são os IT guys, né, técnicos especialistas. Tecnologia e o solo.
Netrunner é mais o hacker que é tipo dentro da Matrix. Netrunner é mais tecnologia do tipo de vai criar algum device lá pra ajudar e
é isso aí.
Solo.
Já.
Solo que são solo. Mercenários.
Solo é o combatente, né?
Solo.
É, só tá como solo.
É, acho que a ideia é meio que essa.
Além. Que são os mercenários e assassinos, né? Que eu não sei se.
Mas o que eles estão explorando é que, por exemplo, você já falou das classes customizáveis, mas isso, o que eles estão dizendo, e aí, tipo, estão vendendo, eu sinto que não mostrou tanta coisa assim que comprove isso, é que isso vai influenciar muito o como o jogo se desenvolve,
Acho que sim.
Porque no Skyrim você podia fazer o seu carinha virar um mago, um cara mais guerreiro, o que for, mas a história do jogo continuava lá, só mudava o seu carinha. O que eles estão vendendo também, que eu já li mais de um lugar falando isso, é que o jogo também vai mudar de acordo com que você muda o seu cara. O que eu acho bem ousado ainda, e não sei o quanto isso vai acontecer de verdade.
Ela vai ser...
É que na verdade é assim, né?
A classe você vai desenvolver no decorrer do jogo, né? Não é que você escolhe no início. Você tem um personagem cru e depois você vai escolhendo as coisas dependendo, ele vai ficar voltado pra uma dessas três classes, né?
Mas eu acho que é assim, se a gente for ver a ramificação, né? Tipo, por exemplo, eu defini a habilidade aqui. E essa ramificação vai gerar mais uma outra variação na história. É muita coisa pra
pensar. Isso, exatamente. Isso, entendeu? É, exatamente. Você... Tipo, tá muito ousado, né?
Pode dar muito errado.
Então, porque
né?
Se for ver que nem o... Como é que chama? O Bandersnatch, sabe? Aquele da Netflix.
Ah, é.
Do Black Mirror. E os caras tiveram que fazer, sei lá, muitos finais. Eu acho que são opções demais. Então, o que acontece... Ou você diminui o tempo do jogo e valoriza a experiência, aumenta toda essa quantidade de opções, e aí você tem, sei lá, bom, menos horas de jogo, né, obviamente. Ou você tem uma experiência de jogo muito extensa e dá umas opções médias, ou você dá opções razoáveis no começo e vai dando DLCs, dizendo que tá aumentando, melhorando o jogo e vai aumentando as opções com o tempo. Essas três opções que eu vejo acontecer.
Eu não sei. Eu acho que se for por todo esse caminho, também vale muito a pena. Tem que pensar muito quanto de roteiro eles vão investir nisso daí, né? Porque
então,
agora os caras aprenderam que, cara, o jogo tá vindo por esse caminho, né? Estão contratando atores pra participar dos jogos e os roteiristas estão ficando muito bons. Então, se os caras forem inteligentes o suficiente pra fazer um roteiro que ele consiga evoluir, mas tenha um final comum ou tenha determinados caminhos, mas se chega no final comum que faça sentido e não forçado, tem chance de dar muito certo ou tem chance de dar muito errado.
Provavelmente vai ter uma main quest, né? Uma trilha assim mais segura e todas as side quests ali que vai... Que aí desenvolve outras histórias mesmo.
Tem que ver como é que é, porque eu jogando Skyrim, Meu amigo, eu acho que até hoje não terminei a sidecast, cara.
Mas é que é muita coisa também, né? É muita opção.
E aí eu ficava entediado e começava de novo com outro estilo de personagem.
Pois é, acho que isso vai acontecer. É.
Se o meu jogo não tivesse corrompido, eu estaria jogando até hoje com o mesmo. Saudade.
SDDS.
Bom, mas sabe que jogo que não está usando atores? É. Vingadores.
Olha lá, é, né? Olha lá. Olha lá, que maravilhoso. É um jogo gostoso. Não,
você pega conhecidos,
jogo,
né?
Você pega o jogo, você enrola ele, não quer o subconsumo, você vai enrolar e enfia no rabo. Muito obrigado.
Então, o próximo jogo que a gente gostou muito, chamou muito a nossa atenção, Final Fantasy VII. Remake, finalmente, pelo amor de Deus, porque falando em jogo que foi anunciado faz tempo, meu, há quanto tempo falaram que iam fazer esse remake do Final Fantasy? Deve ter o quê? 10 anos? Não sei. Nossa,
glória, glória, aleluia.
Por aí.
Na verdade, que iam refazer, eu não sei, mas... Que tava todo mundo aguardando, né, um remake desse jogo.
Aí, eu posso apresentar a minha opinião sobre o Final Fantasy VII?
Claro.
Final Fantasy VII Diga, Remake, gordo. Eu não estou dizendo todo mundo. Eu estou vendo as pessoas como nós, os véi pai aqui de 30, quase 30 anos ou mais de 30 anos, esperando por essa porra. Porque a molecada, a minha preocupação desse Final Fantasy VII, esse remake, é... O Final Fantasy VII surgiu numa época que o estilo de jogo, ele era também muito pautado pela limitação de hardware. Então, a mecânica que foi criada pelo Final Fantasy e tudo mais, tem muito vinculado à limitação de hardware, que eles evoluíram para uma mecânica mais nova, mais moderna, para tentar atrair gente mais nova. Essa ideia deles fazerem episódios do Final Fantasy VII Remake é para fazer mais dinheiro com as pessoas como nós, porque eu não sei se esse Final Fantasy VII vai conseguir pegar a molecada nova para jogar.
Sim.
Essa é a minha grande dúvida.
Não sei ainda, que foi mostrado de gameplay e vídeo no E3, eu achei bem interessante. Não, porque de gráfico tá
Eu achei espetacular.
Fudido, tá dando uma aula em Vingadores. Eu tô meio puto com Vingadores, né? Tô falando direto disso. Mas, e de jogabilidade eu também achei, tipo, bem interessante. Tá no meio, bem no estilo Kingdom Hearts, mas parece que tá muito bem feitinho.
Não, parece que tá bem feito, mas eu não sei se eles vão conseguir pegar essa molecada com o estilo de gameplay da... Do Final Fantasy VII de antigão, de turno, desse jeito. Não sei. É a minha opinião que não vale pra porra nenhuma.
Só pra continuar o que o Gordo tá falando, é justamente essa questão do gameplay que eu falei do pé atrás, mas é assim, a gente que é mais velho, eu tava acostumado com essa questão do Final Fantasy VI, com os Final Fantasy antigos, né, que eram esquemas de turno, você escolhia lá a sua ação e tal, e atualmente acho que pra pegar os mais jovens, Que eles mudaram o game, a jogabilidade, né? Com esse esquema de real-time, batalha em tempo real e tal. Então, é mais capaz de atraírem uns mais novos do que a gente que é mais velho, né?
É que eu penso assim, esse Final Fantasy VII vai atrair o mesmo público que atraiu o XV. Porque é uma lógica bem parecida, na minha visão.
Mas o XV então, e o gameplay se você é totalmente curtiu diferente.
E daí?
Como assim?
Acabou.
O João usou a lógica, tirei do cu.
Eu já dei minha justificativa. Pronto, já acabou. Já ganhei o argumento.
Ok. Perfeito, ok. Tá. Então, tá bom. A gente aceita.
Mas eu acho que mais é na questão dos gráficos e jeito que os personagens se movem, animações e tal, sabe?
Nossa, cara.
Eu vou querer jogar essa porra não, com muito amor.
Não pela jogabilidade alegria. Em si.
Ó, só pra poder informar certinho, o jogo... Tinha rumores do jogo desde 2012 e o jogo foi anunciado numa PlayStation Experience em 2015.
Cara, eu tava...
Tipo o logo, eles mostraram o logo.
Não, teve um trailerzinho. Aí mostra o Cloud subindo num lugar assim, mostra ele com a espada e tudo, e aí mostra
e caindo.
O nome do jogo assim, e fala em desenvolvimento. Pra 4 anos depois.
Ou seja, faz 7, 8 anos que tá falando, se pá vai ter um remake.
Se pá.
Aí faz 4, 5 anos que falaram, vai ter um remake. E agora a gente tá vendo que se pá vai sair o remake.
E a gente vai dividir do em primeira parte. Porque cara, a gente vai querer capítulo. Tirar dinheiro de vocês, seus trouxa. É isso mesmo.
Não, na verdade.
Exatamente.
Eles,
amém.
Na verdade, eles estão iludindo a gente desde 2006, 2007, lá quando lançaram o Advent Children. Não sei se vocês assistiram.
Ah, o filme, né?
Puta, porra, verdade. Cara. Não.
Eu lembro vagamente.
Nossa,
tava muito foda. Aí, ali eu pensei, caralho, É que desde esse filme eu pensei, caralho, ia ficar muito foda se fizeram um remake, nem que fosse pra Play 2, Play 3, sabe?
Eu acho que eles estão iludindo a gente desde o jogo do Play 1, isso que é a verdade.
É. E, de filha da puta, e é quase certeza dizer que esse jogo tem grandes chances de ser lançado no PlayStation 5 ao longo dos seus primeiros 1, 2 anos do PlayStation 5.
Sim.
Meu Deus.
Ah, total, esse é um jogo de transição. Nossa, aquele jogo que vai pegar, tipo, o limite, cara, do que o Play 4 pode prover, e vai pegar o início do Play 5 pra falar, tipo...
O Play 4 pode prover, porque esses gráficos, assim, é o que a gente tava falando, esses são gráficos caricatos, eles não são gráficos daquela perfeição pra ver que é humano, né? Então, normalmente esses gráficos caricatos exigem menos do hardware do que a perfeição da pele humana.
Ah, não, mas eu
porra,
acho,
mas tem poro dos caras lá, mostrou que vai ter poro na cara do Cloud.
Mas, mas eu acho que na questão humano, de... Né? Eu acho que...
É, ele é caricato ainda. Então ainda isso reduz bastante a complexidade do...
Não tem a obrigação de ser realista, né?
Mas eu acho que pega a questão de limite também de vida do Play 4, né? Isso que eu entendi assim.
É, isso eu acho que é mais...
Vai pegar o limite da vida dele. Ah, beleza, porque o Play 4 vai ter aí mais uns 5 anos de vida que nem o Play 3 teve, mas o foco vai ser o 5. Sim. Tipo, ah, beleza, deixa o 4 aí, mas o foco agora é o 5. É, sai jogo é só pro 5, às vezes sai FIFA pro 4 e assim.
Mas eu acho
e a mesma coisa do Final Fantasy.
Eu acho que não vai ser um jogo que vai puxar o pessoal pro 5, sabe? Ele vai ficar o jogo ainda realmente de transição. Não vai ser o que puxa o pessoal pra mudar o hardware.
Mas o que eu quis dizer mais é na questão assim, como é um bagulho que vai ser lançado em episódios, não sei se vai ser 3, 4, 5, e se for lançado um por ano, por exemplo, tipo, ele vai pegar...
Só pra tirar dinheiro da gente.
É, se for lançado um a cada um ano, porra, ele vai...
Um mês?
Não, um mês não. Um a cada um ano ou dois por ano, ele vai pegar realmente essa transição do Play 4 pro Play 5, né? Então assim, não tem porquê
vai.
O lançamento do Play 5 não ter esse jogo, é isso que eu tô dizendo.
Não, vai ter, mas eu estou falando que isso não vai ser um jogo que vai puxar o pessoal pro Play 5.
Não vai ser um motivo que a galera vai comprar um Play 5, né?
Eu só compro o Final Fantasy 7 se for... Igual Fortnite. Se toda semana tiver eventinho.
Eita, aí sim, hein?
Nossa,
imagina Battle Royale de Final Fantasy 7.
Ah, não.
Acabou. Aí ganhou. Fez todo mundo comprar o Play 5 agora.
Imagina 100 pessoas jogando em turno.
Não, se...
Minha vez. Aí você vai, trabalha, você volta.
Eu acho que seria legal, interessante a ideia.
Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso.
Tipo Final Fantasy Tactics.
Alguém manda e-mail pra Square Enix, pelo amor de Deus.
Oh, a gente falou uns 10, 15 minutos de Final Fantasy. Será que nosso público sabe o que é Final Fantasy? Que a gente nem sabe, né?
Sabe.
Nosso público ainda, mas...
conhece. Espero que saiba, porque se não souber...
Meu Deus do céu. Final Fantasy hoje em dia é o clássico RPG japonês que tem hoje, né? Acho que tem muitos jogos ainda que seguem essa linha do Final Fantasy que era antigamente.
Acho que o senhor foi xenofóbico.
Não.
Então, ele marcou bastante, acho que a infância da galera daqui, infância, adolescência e tal, mas... Os últimos, eu não sei quanto eles foram jogos marcantes, né, dessa geração. Não. Porque vai, até não. O X2 aí foi um jogo que foi, mano, eu acho que tinha bastante gente, tipo, jogava ainda. O do 11 pro 15 aí... Ah, mentira, o 15 ainda, acho que ainda teve um bom furdunço em cima dele, mas...
Quem?
Furdunço?
Não sei quanto eles marcaram, Final Fantasy 15.
É porque eu não sei como é que tá hoje o...
Furdunço é o quê? Burburinho?
Eu não sei como é que tá o estilo hoje do Dragon Quest, por exemplo, mas tá. O Final Fantasy na época do Play era bem assim, turnos e... como é que fala esse esquema?
Ah, não, era muito vinculado ao hardware, cara. Como eu falei pra vocês, o Final Fantasy ele surgiu nesse estilo de turno pra se fazer um RPG. O primeiro Final Fantasy era um tipo mundo aberto, vou pôr muitas aspas aí, que você conseguia andar pra onde você queria, cara. E aí...
Um sandbox maior.
E Japa. Os Dragon Quests novos estão bem parecidos com os Final Fantasies novos.
Entendi.
Viu?
Gameplay. Não,
Eita, olha aí, ó. Olha o fim do mundo.
Ou seja, o gameplay que a gente jogou quando era criança não pega mais a galera mais nova, né?
O gameplay que a gente tá pensando, ele tá bem de nicho até mesmo no Japão. É isso, entendeu? Tipo, mesmo os RPG japoneses, tá o de Justo. Turno classicão, ele é de nicho, é algumas sagas específicas, Etrian Odyssey.
Por isso que eu me questiono como. Porque esses esse gameplay que eu vi do Final Fantasy VII, ele parece que tem os turnos. Ele vai fazer umas animações aí um pouco mais legais, mas pra mim ainda tá com aquele estilo de turno de antigamente. Por isso que eu tô achando que isso aí não vai pegar.
Mas acho que ele se atualizou, né? Tipo, ele conseguiu misturar a parte do. De um RPG mais western, que fala, tipo, Skyrim. Skyrim tem uma pegada de RPG que, tipo, você vai controlar o carinha, vai fazer a sua história lá, mas as ações, tipo, uma lutinha lá é ao vivo, né, acontece em tempo real. Mas o que o Final Fantasy pega, ele pega isso, tipo, você tem a luta meio que ao tempo real, mas no meio dessa luta você consegue fazer ações que são os turnos, né? Tipo, assinar uma porradinha no cara, pausa aqui, pausa
entre aspas, genial, tipo, vou fazer isso daqui. É uma sacada genial, porque assim... Normalmente no jogo de turno você ficava tipo, parado olhando, esperando o monstro lá fazer alguma coisa. Enquanto isso você ficava pensando, vou fazer o que agora? Tipo, agora não, tipo, meu, você tá lá, você tá lutando, você tá tendo toda a ação, você pode se posicionar, bater no cara, isso aqui. E aí você enche a barrinha, pronto, agora eu vou fazer o meu comando. Uma magia, um item, um caramba 4. Tipo, isso é legal, porque você não deixa o jogo parado naquela meiuca ali, no meio ali do negócio. Isso é interessante, é uma atualizada.
É uma atualizada, mas mesmo assim o turno ainda tá ali.
Sim, o turno tá ali.
Ah, eu boto fé.
Eu vou jogar. Eu só estou me questionando qual vai ser a aderência da molecada nisso daí. Entendeu?
Molecada que ouve a gente, se é que vai ter, se é que existe. Por favor, joga em Final Fantasy. Jô.
Oi.
Qual é o melhor Final Fantasy?
10. É o X. Mentira, o Tactics também tá quase Japa. Ali, mas é o X.
Oi.
Japa, qual é o melhor Final Fantasy?
Eu falo 10, porque... Eu acho que... Enfim.
10 ganhando com 2 votos.
Que ele é 10, né? 10 de 10.
É, vai, próximo. Cadu,
qual é o melhor Final Fantasy?
Eu o quê? Peraí.
Nossa,
até desmaiou.
Eu tava procurando um negócio. Narcolepsia é um problema muito sério, gente.
Não, eu tô procurando um fone da Andressa. Peraí, só um instante.
O Cadu até desmaiou com essa pergunta.
Vamos falar um pouco de narcolepsia.
Gordo, qual é o seu melhor Final Fantasy?
Vai, Jefferson, vai perguntar pra mim?
Gordo não opina que ele não joga o PlayStation.
Vai
tomar no seu cu.
Diz aí, Gordo, qual é a sua opinião?
O meu melhor até hoje é o Tactics.
Esse é bom mesmo.
Tactics tem uma história fugida também.
Todo Final Fantasy é bom. Eu joguei recentemente o Tactics pra celular aqui. Cara, muito bom. Muito bom, o jogo é muito
mas,
bom.
Tem vários pra celular,
mas
do começo até o 9.
Inclusive o Tactics mas tava de graça, né, no passado lá.
Eu peguei, tava uma promoção aqui na Austrália também, de graça, eu peguei ele.
Mas qual Tactics que era? O A2 ou o War of the Lions?
War of the Lions.
Por quê?
Não, aquele do Play 1.
É. Não, porque assim, tem o do Play 1, que é o primeiro.
Aí
saiu o A2, que é de GBA.
O do GBA eu joguei também, mas...
Aí saiu o A2...
Não, do Play 1, do celular do Play 1.
Então, War of the Lions é o remake do Play 1.
Sim, isso.
Entendeu? Ele tem CGs melhores, etc.
Não, mas é a mesma coisa, mesma história com CG.
Umas diferenças poucas, mas é basicamente a mesma coisa.
Prontos. Cadu acordou?
Hã?
Alô, Cadu? Que? Acordou?
Não, eu voltei, eu tava procurando.
Cadu, você tem que dizer qual é o seu melhor Final Fantasy pra gente encerrar esse bloco.
Melhor Final Fantasy? 6.
Ó,
de Super Nintendo.
Ô louco!
Olha só! Olha só, então a gente tava certo. Cadu está sofrendo de narcolepsia, porque um dos sintomas de narcolepsia é alucinação. E ele tá falando que o melhor é o 6. Então ele tá sofrendo narcolepsia.
Eu descobri um esquema que dá pra você alugar jogos de Switch. Vocês procurem aí na internet, viu? Vocês vão achar. Dá pra alugar jogos de Switch. Eu fiquei impressionado.
Só.
Por R$9, assim.
Voltamos à época das locadoras.
Então.
O assim, que é
mas
crise
negócio oficial do Switch?
Faz,
tipo,
não. É tudo na tramóia. Entendeu? A pessoa vai te ajudar ali nos seus corres. E aí, ela, por R$9, você aluga aí por um período X.
É tipo um Uber.
E joga o seu joguinho.
É tipo um Uber de videogame, né?
E se o dono não aparecer, é seu, né?
Não, não porque é digital.
Entendeu?
Esse é o esquema.
Desgraçado.
Bom, acho que outro destaque é o Elden Ring, talvez, né?
É, Elden Ring, acho que vale a pena falar, mas... Então, é... vale a pena falar desse aí, que porque, tipo, é o jogo que vai ser... Eu não sei, mas vai ter participação do George R. R. Martin, pra fúria dos fãs que querem que ele conclua os livros do Game of Thrones, ele vai participar desse jogo.
Filho da puta!
Mas não mostrou nada, né?
Mas eu acho que isso, vai ser ele. Né, você juntar Game of Thrones com Dark Souls, né? Acho que essa é a pegada que eles querem que a gente veja.
Aí mata todo mundo.
Chore.
Mesmo, né?
Mata Chore. Todo
mundo. Então, mas também, né? Só exato, falou exato. Isso e
por isso que tá mais forte.
Tem que esperar.
Ó... Deixa eu só falar um negócio que eu lembro que foi engraçado pra caramba, por exemplo. A Ubisoft anunciou Just Dance pra Wii, né? Então assim, é o último jogo lançado pra Wii. Tipo, ficou, tipo, fazia tipo, acho que mais de um ano que não lançava jogo pra Wii. Os caras falaram assim, ah, toma aqui um Just Dance pra Wii. Você fala, caralho, ainda estão lançando jogo
pra Wii. Nossa, que nem tinha mais nada.
Então, precisava lançar um jogo novo, né? Não... Só incluir músicas?
Mas assim, vai...
É que falam que o Wii ainda é muito lançado, muito jogado em, tipo, asilos, do lugar que é de idoso, porque idoso joga muito, tipo, é bom pra eles, porque eles, tipo, se movimentam, acabam fazendo exercício, aí, tipo, nisso ia acabar sendo bom.
Mas assim...
É como, sei lá, talvez era barato ter, então, tipo, ainda lançou o jogo.
Só que...
Tipo, até surpreendeu uma galera, tipo, saiu um jogo ainda, mas é, tipo, ainda tem lugar que joga, mas é um nicho muito limitado.
Deixa eu perguntar. É, assim, eles vão lançar esse jogo, mas ele vai ter que ser físico, né? A loja do Wii já foi desativada, não foi?
É, só físico.
Sim,
só físico.
Sim.
Ah, mas... É, não, só pra saber. Porque eu fiquei, bom...
Glória.
Não ia ter como chegar aqui, por exemplo.
Não querem comentar do Google Stadia?
Eu comentar do Google Stadia, porque isso daqui pra mim, eu tô vendo que o Google tá vindo com a ideia de ser algo muito conveniente, né, cara? Você não precisar comprar um console pra você jogar o que você quer. A Microsoft, por exemplo, ela tá investindo na ideia que você tem o seu console e você consegue fazer stream do seu console pro seu celular ou computador. Mas você ainda precisa do console. O Google, meu amigo, se isso daqui funcionar, E ser eficaz. Eu não sei se no Brasil vai ter uma aderência muito grande, porque tem muita gente que não tem uma internet tão boa, mas quem tem internet a fibra...
Nem tem data de lançamento pro Brasil ainda. Porque
não,
aqui
eu
é
sei,
complicado. Mas... Porque aqui é complicado.
Eu sei, mas independente, se você pensar que você vai ter a facilidade de jogar qualquer jogo que você quiser, e não importa a configuração do seu computador, desde que você tenha um acesso à internet... Isso daqui me lembra aquela época lá que as câmeras começaram a surgir em celular e as câmeras digitais começaram a morrer. Porque você vai ficar tão conveniente você jogar o negócio online, mesmo que não seja perfeito, nem se você não tenha os gráficos tão perfeitos, que eu imagino que vai ter gente que vai abandonar console, por exemplo. As pessoas que compram console só pra jogar futebol, que é um grupo grande de gente,
verdade,
né, cara?
Sim, verdade.
Mais fácil pagar a assinatura.
Aí você já tem.
Mas a ideia, então, é tipo, você vai ter... Você vai pagar pro Google Stadia, daí o jogo vai se adaptar ao computador.
Não. O que vai acontecer...
Não sei se eu entendi a proposta direito.
O jogo vai ser um streaming. Seria como se você jogasse... Você só recebe a imagem do jogo e você envia os comandos. E...
Ah, ele nunca vai estar instalado
no seu computador. É tipo, sempre no browser.
Ele tá no servidor dos caras, entendeu? No servidor deles.
Então...
Entendi.
Você abre o Chrome no celular, você joga. Aí você cansou, você vai pro seu notebook e continua o jogo lá. Também tem cross-save. Aí você cansou no notebook.
Caraca,
você vai pro videogame.
Mas é que o jogo...
Não sabia, não
mas
tinha entendido a proposta ainda.
Só que precisa estar na... Como é que eu falo? Eles precisam fazer o mesmo jogo pro Stadia, né? Não...
Não tem que... todo esse poder.
É outra forma de pensar.
Eu não sei como é que vai ser o desenvolvimento pro Stadia, como é que vai funcionar. Né? Mas o que eu vejo da revolução vai ser essa conveniência, cara. Porque você vai poder ter um computador meia boca, que você consegue acessar a internet, e você vai conseguir jogar um jogo AAA que o cara precisa pagar R$2.000 num console pra jogar.
Sim.
Sabe o que eu digo?
Entendi.
Daqui menos de 10 anos, os games... Não digo morrer, mas eles vão deixar de ser como eles estão agora e vai decair bastante.
A mídia física, eu acho que tá...
Já,
eu digo questão de jogo, jogo mesmo.
É, como assim?
Eu digo jogo, o mundo gamer e tal, vai dar uma decaída, porque a gente tá muito inflacionado. Tipo, a gente tá numa vibe muito gamer, sabe? Que nem anos 80, que teve aquele boom dos games.
Do fliperama, você tá dizendo, nos anos 80.
E também, também. E o jogo... Até o Nintendinho resgatar a indústria dos games. Tinha todo um hype no Atari e tal. E nossa, ah, videogame, sim. videogame. E aí quebrou a indústria. Não digo que vai quebrar de novo,
não,
mas...
Não, eu acho que vai mudar. Acho que vai mudar o decaída, foco. Assim. E eu acho que o Google Stadia vai vir pra isso, cara. Vai vir pra fazer sim, essa mudança aí de paradigma.
É por isso que eu comentei. Eu acho que ele vai ser uma... Desculpa.
Não, é porque o que eu acho é que hoje em dia tá tendo muito... Essa mídia em cima dos esportes, né? Então, acaba levando muita gente a jogar mais FPS, esse Battle Royale, porque tá tudo muito no stream. Sim. Então, tem muita
tá
gente.
Muito marketing em cima.
E aí eu entendo. Realmente, o Stadia faz. Vai fazer essa. Pode trazer de volta, né? Esse pessoal.
E o Stadia também vai puxar muita coisa pra você poder jogar em mobile. E hoje em dia, na verdade, os maiores consumidores de jogos hoje é mobile.
É mobile, cara. Inacreditável. Os números
mobile
você vê,
é o que faz dinheiro hoje. Então vamos falar da Apple neste. Bom, saindo da parte de games, uma informação importante aí pra quem gosta de computador. Usuário da Apple.
Usuário da Apple, né?
Usuário da Apple. Se você não é usuário, você é desenvolvedor ou whatever.
Ah, tá.
Teve a WWDC, que é a maior conferência de desenvolvedores da Apple no mundo, em São Francisco, onde tiveram alguns destaques, alguns lançamentos. Por exemplo, o novo Mac Pro, que é um capeta de asa, foda pra caralho. Rala queijo, é maravilhoso. É maravilhoso. O que ele tem de top spec, ele é um computador, é uma torre com 28. O top que você consegue ter são 28 cores dual thread, 1.5 terabytes de RAM. Você consegue ter duas AMD Radeon Vega Duo, 4 terabytes de HD. E você finalmente tem de volta como colocar placa PCI em Mac, finalmente. Bom. Se você precisa adicionar alguma placa de som, alguma placa de vídeo extra, alguma placa específica para você fazer algum determinado tipo de operação na sua máquina, você consegue pôr. Hoje em dia.
Gravação de áudio.
Essas porra toda. Hoje em dia, tipo.
USB a mais.
Os Mac era tudo fechado e você não conseguia adicionar nada, sabe? A não ser as coisas nativas da Apple. Isso é uma nova guinada para a Apple para tentar fazer o pessoal aderir. Isso daí para determinados outros tipos de serviço. Você, como um simples usuário, dificilmente vai precisar de uma máquina dessa. Essa máquina, basicamente, está indo muito mais para empresa de áudio, vídeo e videogames, né? Porque...
Renderização.
Justo. Um negócio desse no Brasil vai custar R$100.000, fácil.
É um PC foda, mas então mais um PC mais pra
estúdios mesmo. Por mais...
Não vai ser pra um cidadão. Bom, é pra um normal, já não é pra cidadão comum aqui no Brasil, né?
Mas aqui na Austrália é bunda, todo mundo tem.
Ah, é?
Aqui tem mais... tem mais... Há mais iPhone do que Android.
Duvido.
Eu sofro bullying por ter Android.
Até parece.
Okay. O quê? É verdade.
Problemas de pessoas na Austrália, né? Tipo, aqueles problemas assim.
First world problems, cara. First world problems.
Primeiro mundo.
Mais algum destaque?
Teve uma coisa. Uma coisa que a Apple tá investindo muito, que é uma coisa que tá em alta no mundo, é sobre privacidade, né? O Brasil, a gente tem muitas defesas do consumidor que impedem que as empresas de cartão de crédito vendam os seus dados como para outras empresas, mas nos Estados Unidos isso acontece muito e também permite que as empresas que você faz login com seu e-mail vendam seus dados. Isso é totalmente permitido nos Estados Unidos, né? E a Apple, ela está investindo num negócio que se chama, você fazer o login com a Apple. Sabe aquele negócio que você tem login com o Google, login com o Facebook? Vai ter agora login com a Apple. O que que a Apple vai fazer? Quando você fazer login com a Apple vai criar um e-mail randômico que não tem como conectar você com aquele e-mail. O cara vai receber, a empresa que você fez vai receber esse e-mail. E se você não quiser receber mais nada dessa empresa, você simplesmente deleta esse e-mail e a empresa não consegue te achar. Então a Apple está investindo muito em privacidade. E você vai
Pra ela, né? Ou seja, só ela vai ter seus dados.
Aí você só precisa hackear ela.
Não, mas não. Esse é o problema.
Exato.
Você... você só vai conseguir se você hackear a Apple. As outras empresas delas vendem. O Google, ela vende os seus dados. Por isso que eles fazem dinheiro com você. Por isso que o Chrome, eles fazem dinheiro com o Chrome. Porque tudo que você acessa, o Google pega dados de você e vende esses dados para outras pessoas.
Aí a
o
Apple
Safari,
vai...
ele não vende.
Bom que
a Apple ela não vende os seus dados.
Vai ficar mais caro para a Apple vender, né? Isso que é bom para ela. Vai valorizar mais os dados.
Eles não vendem, eles trocam.
O que a Apple...
Eles não vendem,
eles
não vendem
trocam. Isso. Eles não fazem isso. A Apple não vende, não troca. A Apple, ela vende hardware. A Apple ganha dinheiro com hardware.
Até onde
não
sabemos.
Não é o foco da...
Eles não...
Hã?
É por isso que eles dão o um sistema operacional. Diferente da Microsoft. Por isso que é um esquema que a Microsoft não consegue fazer e pra Apple tanto faz.
É, exato.
Eles dão o sistema operacional de graça, tanto que você pode entrar no... Se você tiver um Mac, você baixa o teu Mac OS,
e você salva, instala onde você quiser e tudo faz. Você pega o mais novo todo ano. E essa é a grande diferença. É isso que a Apple tá investindo pra trazer mais gente pra usar computadores e aplicativos da Apple.
Bom, gente, então, tá aí mais um programa pra vocês, espero que vocês tenham gostado. É, a gente tentou fazer ele com mais de uma hora e pouco, quer dizer, com menos de uma hora
com mais,
e pouco,
mas...
a gravação já deu mais aqui. A gente pode mentir também, né, quanto tempo a gente gravou. Gente, a gente tá gravando há 5 horas seguidas.
O Jefferson vai editar
e,
tudo,
né, ninguém precisa,
pra ficar com menos de 2 horas.
Por isso aceitamos
ninguém precisa
doações.
Saber disso.
É...
Mas é isso, gente. A gente tem mais um programa aí. A gente espera que você goste. Esse foi um tema mais específico de jogos. Não sei se todo mundo vai curtir, mas espero que você tenha curtido o que a gente falou. E aí, queria fazer alguns agradecimentos aqui. Agradecer todo mundo que deu um feedback no primeiro programa. Bom, primeiro vamos vocês aí. Se tem algum agradecimento pra falar?
Eu tenho agradecimento pra Vitor Hiroshi. Um grande beijo para o senhor, meu primeiro fã. Eu mando um beijo. Um abraço. E eu vou mandar uma foto autografada pra você. Muito obrigado.
Nossa!
Sucesso, hein?
Daqui uns anos...
Vou fazer ele comprar essa aí.
Pelado. Vai ser aquela da praia pelado. Lá.
Nossa! Olha,
essa é a parte corta.
Essa foto é muito boa.
Segura na toalha.
Eita, nós.
Que horrível,
cara. Quem mais tem recadinho?
Então, ninguém mais tem? Alguém? Tem.
Ninguém tem? Queria mandar um abraço também pra todos os meus fãs.
Beleza,
que me seguem nas redes sociais.
Cara. Do seu primeiro programa,
no Instagram,
né,
João? No Facebook, e Twitter e Twitch.
Eita!
Vocês que me seguem aí, estão fortalecendo.
Peraí. Disclaimer. Quem fez a arte do nosso primeiro programa foi o João. O João dos Bastidas, meu irmão aí. Então, se vocês gostaram, odiaram, a culpa
é
dele.
Mineiro. Eu sei que vocês gostaram.
Os colaboradores. Quem não dá dinheiro.
Isso. Eu quero dizer, quem quiser colaborar com a gente, mandar dinheiro no Patreon ou nas nossas contas, pode entrar em contato direto com qualquer um de nós, porque a gente ainda não tem o Patreon.
Se vocês encontrarem a gente na rua e quiser
também
dar dinheiro
aceito,
também, pode ficar à vontade.
Pode dar aí que a gente tá precisando.
Dá o quê?
E manter o podcast vivo pra quem não paga.
Mas quem que tem que isso dar aí. O quê aí?
Dá dinheiro, não quer dinheiro.
Ah, só que era
a gente tá fazendo isso é pra ganhar dinheiro.
Ah, tá. Você quer ficar milionário, você quer parar de trabalhar, né?
Isso, o foco é viver
que
de podcast.
Isso, cara, isso aí não é o sonho de ninguém, não.
Fale por você.
Fale por você, cara.
É complicado isso aí.
Beleza. Dica,
Mais algum?
Cadu e já.
Cadu, tem algum recadinho, agradecimento?
Não,
quer dizer, agradecimento
que
primeiro?
Eu não tô aguentando essa loucura. Isso pra mim tá show de bola.
Tá, e quando quer agradecer a Deus também.
Ah, Cadu, agradece a Deus aí. Agradece a Deus por sua mãe ficar feliz.
Deixa eu agradecer a Deus, então. Não podemos esquecer essa grande colaboração.
Eu tenho nomes para agradecer. Olha aqui, só. Que eu tenho bastante nome para falar, porque bastante gente deu feedback, então eu queria agradecer a Cis, a Esté, a Olha. Show, o Dani Zente, a Bárbara, a Lud, a Aninha Beckenhauser, a Rafa Baldia,
o Cascão, o grande
do
Cascão.
O Vini lá da firma, que é o Cascão, vai sair filme dele, inclusive, esses tempos. E vocês deram feedback, obrigado aí, por favor, continuem apoiando.
Quanta gente! É
isso, nossa, né, esse gente? Host, esse host tá famosinho,
tempo,
hein?
A gente vai ter que...
Isso é duas coisas, ou o Jefferson é muito popular...
A gente vai ter que começar...
É tudo bot.
É bot. Denunciem os bots.
A gente vai ter que começar a fazer alguma regra pra galera mandar recado, né? Inclusive, acho que eu devo até ter esquecido
então,
de alguém, perdão se eu esqueci,
regra,
mas
que
um beijo,
gente. E-mail, você lembra do nosso e-mail, Jefferson, que a gente criou?
Verdade, olha. Obrigado, Gordo. Se você gostou desse programa ou não gostou, quer mandar crítica ou sugestão, manda e-mail pra gente, que a gente gosta de receber e-mail, a gente sente importante pro contato.nerdcoffee.
A gente recebeu e-mail semana passada.
Olha só.
Recebeu! Eu tô vendo aqui, aumente o seu. Não,
é, bem-vindo ao Gmail.
Esse é o e-mail que eu tava esperando.
É isso, né?
Beleza. Dicas?
Dicas da semana?
Alguém. Ó.
Mande, Jô.
Dica número 1. The Long Night, o podcast do Wolverine. É da Marvel. É uma historinha contada e narrada, muito legal. Vale a pena ouvir no 1.0, você entra no clima, muito bacana, recomendo. Referente a jogos, Poco Pixel, é podcast de jogos antigos. Eles têm uma abordagem muito legal, que eles falam de jogos com uma outra visão, uma visão mais crítica, sem ser aquele negócio de engrandecer nos jogos. É muito legal. Eles deram uma parada agora, mas vale a pena ouvir todos. É, jogabilidade e atualidade de jogos também é um podcast. Aí, em outros nichos, é bem rapidinho, gente. Cosmic Comics é um canal do YouTube que explica várias coisas dos quadrinhos. É em inglês, mas quem souber inglês vale a pena ouvir também, porque é muito legal. Quem curte quadrinhos pode ver. É, Isaac Ness, Isacness. Também é nessa pegada dos quadrinhos, só que mais filosófico. E o Comi Crack, que é... É Comi Crack.
Que isso?
É Comic Rack.
É, é
Comic
tipo Rack. Criança, C-O-N-I-C. Quando tava no aquele Screen Cracker, né? Comi Crack, é uma bolacha Comi Crack aí.
Isso, é. Esse Comi Crack é... É um aplicativo pra ler quadrinhos no celular, iPad ou onde você tiver um aparelho móvel. Que você queira ler quadrinhos. É isso aí. Minhas dicas são essas.
Ah, eu tenho uma dica, assim.
Cadu, dicas?
Lançou recentemente pela Panini o Food Wars, Shokugeki no Soma, um mangá. E é muito bom ele. Ele finalizou recentemente.
Nossa, eu li um pouco desse mangá bem da hora.
Shonen Jump, né, no Japão. Vai ter mais 3 capítulos extras lançado numa outra revista mensal. E aí o volume, o 36, que é o último volume, vai ser lançado no Japão em outubro. E aí lançou recentemente o primeiro volume no Brasil pela Panini. Ficou muito boa a edição deles. Não estamos sendo patrocinados, mas é porque eu gosto muito desse mangá. E ele finalizou de um jeito bem legal. Show, agora tô aguardando aí os 3 capítulos extras aí pra finalizar de vez ele. Bem legal, fica a dica.
Já, pra dicas?
Essa semana, né, tá lançando na Netflix o Evangelion, né? Pra gente que é velho, com certeza velho. É um...
Verdade, depois de na igreja hoje.
Evangelion é sempre bom, né?
Desenho que, Glória, pelo menos, adeus. A gente considera muito bom, né? Então, pra quem não sabe o que melhor, assistir ali, que é um todos. Desenho que a gente recomenda bastante, é Evangelho.
Melhor de todos.
É isso.
Eu tenho uma dica muito importante. Lave o pinto.
Importante, pode deixar. Eu acho que só essa já vale mais que todas as outras.
Caralho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.
Beijuda.
Tchau, tchau.